na nossa sessão ordinária, né? Aqui quero agradecer a presença de todos os vereadores aqui, da bancada do MDB, da bancada do PT, todos os vereadores, seus líderes de bancada que estão aqui, as pessoas que nos assistem esta noite aqui, o Sadi, como se chama, Sadi Cabeleireiro, né? Ele é diretor de departamento da prefeitura. Meu boa noite a todas as pessoas que estão em casa também nos ouvindo. Agradeço a Deus por vocês estarem aqui nessa primeira sessão ordinária do ano, né? Do ano. Nós tivemos outras, mas foi extraordinária. Hoje é a primeira sessão do ano, sessão ordinária. Boa noite a todos. Havendo o número regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. E neste momento convido o nobre vereadora Lucimara da Silva para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, da verdade. Palavra do Senhor, Salmo 31, 4 e 5.
Nesse momento, colocam em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 22 de dezembro de 2025. Eu coloco a ata em discussão. Algum vereador quer discutir? Nenhum vereador querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Ata da sessão extraordinária do dia 22 de janeiro de 2026. Eu coloco a ata em discussão. Algum vereador quer discutir a ata? Nenhum vereador quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Ata da sessão extraordinária do dia 23 de janeiro de 2026. Algum vereador quer discutir a ata? Nenhum vereador quer discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata por unanimidade. Ata da sessão extraordinária do dia 26 de janeiro de 2026. Coloco a ata em discussão. Algum vereador quer discutir a ata? Nenhum vereador quer discutir ato, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento, solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Uma boa noite a todos e a todas. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete, número 15 de 2026. Terra de Areia, 30 de janeiro de 2026. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de lei número 4 de 2026. sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal. Ofício, Secretaria Municipal de Educação, número 2 de 2026. Terra de Areia, 2 de fevereiro de 2026. A Câmara Municipal de Terra de Areia. Prezado senhor presidente, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo cordialmente, estendendo minhas saudações aos nobres vereadores e aos servidores desta respeitável Casa Legislativa. Cumprimentando-o cordialmente, bem como aos demais vereadores desta respeitável Casa Legislativa e aos prestativos servidores da mesma, venho por meio deste na condição de secretário municipal de Turismo e Cultura de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, encaminhar para o conhecimento e ciência o calendário oficial de eventos do município referente ao ano de 2026. O referido calendário contempla as principais atividades culturais, turísticas, comemorativas e institucionais previstas para o próximo ano, com o objetivo de promover o planejamento, a divulgação e o fortalecimento das ações que valorizam a cultura local, fomentam o turismo e incentivam a participação da comunidade. Ressaltamos que o calendário poderá sofrer ajustes pontuais ao longo do ano, conforme a necessidade e o interesse público, os quais serão oportunamente comunicados. Sem mais, para o momento, coloco a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, renovando votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, sendo o que se apresentava para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e renovo votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Everton Dias Bren, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Requerimento número 1 de 2026. Autoria bancada do MDB e Progressista. Entrada 12 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que este subscrevem requerem a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ata um voto do profundo pesar pelo falecimento de Justinara Lourenço de Fraga, ocorrido em 11 de janeiro do corrente ano. Justificativa, em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de Sessões, 12 de janeiro de 2026. Bancada MDB, Elisete Ferreira, Lindonês Cônigo dos Santos, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Pedro Henrique Gross. Bancada Progressista, Josué Schneider, Márcio Ferrari e Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 1 de 2026. Autores bancada progressista. Excelentíssimo presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado à secretaria competente o pedido de providência. Item 1. Solicita-se a instalação e ou substituição de lâmpadas da iluminação pública nas comunidades da Perpétuo Socorro e Sanga Funda. Justificativa. A presente solicitação fundamenta-se na constatação de pontos com iluminação insuficiente ou inoperante nas referidas comunidades, ocasionando prejuízos à segurança viária e a integridade física dos pedestres e condutores, bem como ao uso adequado dos espaços públicos no período noturno. A regularização da iluminação pública é medida essencial para a prevenção de acidentes, a redução de vulnerabilidades e o atendimento ao interesse público, conforme os princípios da eficiência e da segurança previstos na administração pública. Terra de Areia, 29 de janeiro de 2026. Terra de Areia, 29 de janeiro de 2026. Bancada Progressista, Josuel Schneider, Márcio Ferrari e Mônica de Souza. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Comunicado número 2 de 2026. Na qualidade de líderes de bancada do MDB e PP, do Legislativo Municipal, viemos por meio deste comunicar que a Comissão de Constituição e Justiça se reunirá no dia 9 de fevereiro, às 13 horas e 30 minutos. E a Comissão de Orçamento e Finanças se reunirá também no dia 9 de fevereiro, às 14 horas. Terra de Areia, 2 de fevereiro de 2026. Lucas Justin Vieira, líder da bancada MDB. Josuel Schneider, líder de bancada progressista. Ofício número 1 de 2026. Terra de Areia, 30 de janeiro de 2026. Ao excelentíssimo senhor Manuel Pedro de Andrade e aos demais vereadores, presidente de Câmara de Vereadores de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL de Terra de Areia, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade de eleição e posse de diretoria, referente ao período 2026-2028, a realizar-se no dia 4 de fevereiro de 2026, quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, no espaço múltiplo uso. Certo que podemos contar com a sua valiosa participação, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Amilco Vitknev, presidente da CDL de Terra de Areia. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei Executivo Municipal, número 4 de 2026. Objeto, Projeto de Lei, proponente Executivo Municipal, ementa. Autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Sala de sessão, 30 de janeiro de 2026. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa a oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o Projeto de Lei nº 8 de 2025, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Trânsito e Secretaria Municipal de Saúde. O presente Projeto de Lei tem por finalidade autorizar a contratação de 2 enfermeiros e 1 técnico em enfermagem, visando garantir a continuidade e a regularidade dos serviços de saúde prestados à população. A necessidade da presente contratação decorre do término do contrato dos servidores Lisiane de Oliveira, Paola Reck Dal Cortivo e Erika Bianchi, que até então integravam a equipe de enfermagem, desempenhando funções essenciais para o funcionamento da escala de atendimento. Com o encerramento desses vínculos, verificou-se um déficit de profissionais, comprometendo a composição mínima da escala de trabalho, o que pode ocasionar sobrecarga de equipe remanescente e prejuízos à qualidade e à continuidade dos serviços de saúde. Ressalta-se que os profissionais de enfermagem exercem papel fundamental na assistência direta aos usuários do sistema de saúde, sendo imprescindíveis para o adequado funcionamento das unidades, especialmente no que se refere ao atendimento contínuo, humanizado e seguro. Dessa forma, a contratação, ora proposta, mostra-se necessária e urgente a fim de suprir as vagas abertas, recompor a escala de trabalho e assegurar que os serviços de saúde sejam mantidos sem interrupções, em conformidade com o interesse público e as necessidades da população. Ainda no que se refere à contratação de um auxiliar de serviços gerais para a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, justifica-se pelo pedido de rescisão de contrato da servidora Elisiane da Silva Dutra, responsável pelo serviço, assim a fim de manter a higienização, conservação e organização do ambiente, que possui uma grande circulação de pessoas, assegurando um local com condições salubres aos servidores e à população. É indispensável tal contratação. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra da Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra da Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Legislativo Municipal, número 2, de 2026. Objeto, Projeto de Lei. Proponente, Legislativo Municipal. Ementa. Altera o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas contidos no artigo 13 da Lei número 2155 de 2014, criando o cargo e vaga de assessor de bancada e da outras providências. Sala de sessões, 30 de janeiro de 2026. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por finalidade criar o cargo em comissão de assessor de bancada no âmbito do Poder Legislativo do município de Terra de Areia, como medida necessária ao aperfeiçoamento da atividade legislativa e ao fortalecimento da representação parlamentar. A crescente complexidade das funções legislativas, aliada ao aumento da demanda por análises técnicas, pesquisas legislativas, acompanhamento de proposições, controle de prazos regimentais e articulação institucional, evidencia a defasagem estrutural do quadro de servidores atualmente existente, o qual não se mostra suficiente para atender com eficiência às necessidades das bancadas parlamentares. A criação do cargo de assessor de bancada visa suprir essa lacuna, possibilitando a prestação de serviço técnico especializado de apoio político-parlamentar, diretamente vinculado às bancadas regularmente constituídas, assegurando maior qualidade na elaboração das proposições legislativas, maior eficiência no acompanhamento das matérias em tramitação e melhor atendimento às demandas da comunidade. Do ponto de vista jurídico-constitucional, o cargo proposto enquadra-se na natureza de cargo em comissão, nos termos do artigo 37, inciso 5º, da Constituição Federal, por se tratar de função que envolve assessoramento direto, confiança política e apoio estratégico à atividade parlamentar, sendo, portanto, compatível com a livre nomeação e exoneração. Importante salientar que a medida não afronta os princípios orçamentários e financeiros que regem o poder legislativo. A criação das duas vagas no padrão CC2 não implica extrapolação dos limites legais de despesa com pessoal, permanecendo a Câmara Municipal rigorosamente enquadrada nos percentuais previstos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar número 101 de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto aos artigos 19 e 20. Além disso, a iniciativa observa os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, uma vez que a reorganização administrativa proposta não representa aumento desproporcional de despesa, mas sim investimento racional em estrutura técnica capaz de gerar retorno institucional, legislativo e social. O fortalecimento das bancadas parlamentares, por meio de assessoramento técnico adequado, reflete-se diretamente em melhor qualidade normativa, maior transparência, maior capacidade de fiscalização e melhor atendimento às demandas da população, revertendo-se em benefício direto à comunidade Terra de Areia e à própria administração do poder legislativo. Diante do exposto, resta evidenciando que o projeto de lei atende ao interesse público, encontra respaldo jurídico e orçamentário e contribui para o aprimoramento da função legislativa, motivo pelo qual se submete a presente proposição à apreciação e à aprovação dos nobres vereadores. Terra de Areia, 30 de janeiro de 2026. Manuel Pedro de Andrade, presidente. Márcio Ferrari, vice-presidente. Elisete Ferreira, primeiro secretário. Josué Schneider, segundo secretário. Era o que continha, presidente.
Obrigado. Só uma questão de ordem, presidente. Eu tenho um comunicado para entregar à mesa, alterando os membros da comissão, conforme me permite o regimento interno como líder de bancada. Vou entregar aqui na mesa.
Pode ser o líder da bancada, não tem problema nenhum, tá? Eu vejo isso aí depois. Não, aqui não vai ser dito. Aqui não precisa. Depois a gente resolve. Não precisa ler aqui. Obrigado, vereador.
Só depois eu peço que fique o comunicado em ata.
Pode ser comunicado em ata, sim. Não tem problema nenhum, tá? Oradores inscritos, não havendo nenhum orador inscrito,
eu passo nesse momento ao líder da bancada do Partido Progressista para a entrega das moções. Né? Eu tenho aqui que a Janaína, né, não veio, mas está aqui a representante, a supervisora Amara, né, está aqui. Então vai ser chamada aqui, tranquilo. Eu peço para que o líder da bancada, né? Tá? Quem? A professora Clara também chegou. Bem-vindo também, tá? Então, eu vou chamar aqui o líder da bancada do Progressista para fazer as entregas, tá?
Quero fazer o convite para a bancada toda se fazer presente.
Nossos colegas, visto que é uma representatividade da escola como um todo, então convidaria que todos os vereadores estivessem presentes aqui para que a gente possa entregar, porque isso é mérito também de todo o grupo escolar, então convidaria que todos os vereadores estivessem juntos aqui para fazer a entrega. Seu nome aqui? Pode pegar de casa, mais um. Sim.
Bom, pessoal, também dando seguimento nessa questão
foi aprovada já no ano passado essas moções, nós também fizemos a homenagem também, além da escola, dos alunos, a uma das professoras responsáveis, né, nossa colega. Então, por questão de princípios, né, eu e o Josué, como somos da bancada, solicitamos que seja também prestada essa homenagem, essa moção de aplausos à nossa colega Mônica, pelo teu desempenho nas atividades escolares no nosso município. Então, gostaria também de uma salva de palmas para a nossa professora aqui, né?
Merece, essas crianças merecem, todos merecem, porque pessoas que são bem avançadas na área da educação, né? Nesse momento, passo a palavra de imediato para os líderes de bancada. A palavra está com os líderes de bancada por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do MDB, o vereador Lucas.
Boa noite, colegas vereadores. Hoje a gente tem uma Câmara lotada, né? Isso é a gente contente, participação da nossa população, parabenizar os pais, as escolas, que já não é de hoje, né, que nossas escolas vêm sendo premiadas. Isso mostra o trabalho da educação de qualidade que o nosso município tem feito, a qualidade dos nossos professores, das equipes diretivas, Secretaria de Educação como um todo, que tenho certeza, se não fosse feito com dedicação, amor e carinho, nós não teríamos colhido esses frutos que a gente está colhendo hoje. Parabenizar os pais, que a gente sabe que mais importante que inaugurar uma estrada, um colégio, um posto de saúde, a gente tem que inaugurar pessoas. E aqui nessa noite, parabenizando as famílias, as escolas, a gente está inaugurando pessoas. Nossos jovens, que amanhã depois poderão ser vereadores, prefeitos, médicos, engenheiros, pode ser o que eles quiserem. Porque eles estão recém começando a sonhar. E como diz uma pessoa que me inspira muito, a gente pode ser do tamanho dos nossos sonhos. Ainda mais eles que estão agora despertando para a vida. Então, meus parabéns a vocês e parabéns à escola, que eu sei que trabalho, dedicação e carinho nunca vai faltar. A gente falar agora de algumas outras coisas boas que a gente teve agora nos últimos dias, né? A gente teve obra de início na comunidade da Zâmbia, um recurso que já estava lá pelo nosso senador Paim, investimento de 500 mil, também foi dado ordem de início à pavimentação, através do deputado, uma pavimentação destinada à comunidade da Sanga Funda, através do nosso deputado Alceu Moreira, para pavimentação no centro, aproximadamente de 900 mil, para fazer aquele trecho da primeira ponte antes do seu Dudu até o postinho de saúde. Acredito que todos já acompanharam aí nas redes sociais. Então, são muitas coisas importantes. A gente vai ter, finalmente, a abertura das 6 salas para o ano letivo, aqui no Arroio Bonito, no bairro Arroio Bonito, está em fase de término já, e já estão sendo destinados a equipe diretiva. Então, logo mais a gente vai ter uma escola lá naquela localidade, que vai ser muito importante, porque a gente sabe que a demanda da educação tem aumentado muito. Também tivemos uma indicação do nosso deputado Luciano, através do pavimento, para 1 milhão, para contemplar, inclusive vai contemplar aquela área ali, da Rua da Alegria até o Cotovelo, para pavimentação. Então, são pautas muito, muito importantes, porque a gente tem certeza que Terra de Areia tem que desenvolver e não pode parar. E também é importante trazer um esclarecimento. A gente viu que os colegas aqui colocaram alguns vídeos ali na rede social a respeito das contratações. Então, a gente justifica isso porque vai ter uma escola aberta, aumentar o número de servidores. Também a gente quer aumentar o serviço entregue à comunidade, a questão de capina, limpeza, roçada. E não tem outra forma se não ser com o maior número de servidores. E, inclusive, fala a questão da folha de pagamento, de alcançar o índice. Essas contratações, todo ano, quando vem no começo do ano, elas geralmente extrapolam o índice. Porque a gente tem o demonstrativo só de janeiro. Não tem um compilado do ano todo. O ano passado aconteceu isso. Um compilado em janeiro. Quando chegou em dezembro, a folha de pagamento estava em 44%. Então, entre ofertar serviços à comunidade e ver um quesito que a gente sabe que vai chegar no final do ano cumprindo dentro da lei, dentro do regramento, inclusive a gente conversou isso nas comissões ali atrás, a secretária veio e explicou da necessidade, e cabe salientar que o número de professores aumentou, porque a gente vai conceder um direito aos professores contratados à hora atividade, para melhorar a qualidade da educação. Porque a gente sabe, eu sou professor, que não tem outro caminho para melhorar a qualidade de sala de aula, se não é permitindo que o professor planeje uma aula melhor, dando essa prerrogativa a ele, do tempo. Pode ser que os colegas venham aqui e dizer, ah, mas e os CCs da prefeitura? Hoje a gente tem um número de CCs para cumprir os serviços para a nossa comunidade. Foi aumentado o número de secretarias, porque a gente sabe que hoje a demanda dos condomínios, a parte turística de Terra de Areia tem aumentado em muito. Então, nada mais justo que tenha mais pessoas trabalhando. Então, por isso que há essa prerrogativa da gente aumentar o número de servidores. Não é intenção fazer cabide de emprego, tirar recursos. Tanto que a gente tem inauguração de obras, escola abrindo, a gente tem um posto de saúde com investimento de mais de 2 milhões, 3 milhões, né, aqui no bairro, com pavimentação que vai ser feita agora, daqui uns dias vai chegar para toda aquela comunidade ali daquele bairro. Então, aqui ninguém está brincando de administrar o município. E isso a gente já vem mostrando ao longo de 9 anos. Ninguém brinca de administrar o município aqui. E eu não estou preocupado com se o meu vídeo vai ser mais importante, se vai ser menos importante. A minha preocupação é sim com a comunidade de Serra de Areia entregar serviços de qualidade. E através disso, com uma escola, mais uma escola aberta, a gente vai entregar mais serviços para a nossa comunidade. Daqui a pouco mais a gente vai precisar de mais gente trabalhando, porque a gente vai ter um posto de saúde muito maior ali do lado da subestação, onde teremos que colocar enfermeiros, vai ter médico ali também, que já tem aqui no SF, vai mudar para lá, vai ter dentista, vai ter especialista. Então, para ofertar, não tem outro caminho. E por isso que eu bato muito na tecla e falo que sem recurso no caixa, quando a gente batalha por recurso, a vinda de condomínio, incremento, projetos, e já veio a Lei de Desenvolvimento Econômico criada em 2017, aonde que atraiu inúmeras empresas para o nosso município, gerando emprego e renda e, consequentemente, gerando mais recursos no caixa da prefeitura. Que esse é o caminho. A administração pública é feita com seriedade, com qualidade e com serviço prestado à comunidade. Porque não adianta eu ter uma escola e eu não poder botar professor. E não tem outro caminho a não ser colocar o professor lá. E cabe também salientar que a gente tem que ter uma posição. Quando eu sou a favor, eu sou a favor. Eu não sou a favor no voto e contra no discurso. A gente tem um pouco de coerência. Então, a gente está iniciando a sessão, e é o meu trabalho de líder, a gente conversar sobre isso. Não adianta eu votar a favor e dizer que eu sou contra. Temos que ter coerência. Se eu sou a favor, eu sou a favor. Se eu sou contra, eu levanto da cadeira e sou contra. Então, são essas as minhas contribuições. Peço que a gente tenha um ano com bastante realizações no nosso município, que esse é o nosso intuito como vereador.
Oi.
Então, esse é o nosso intuito como vereador. E tenho certeza que o Executivo Municipal também tem esse intuito, que é transformar a Terra de Areia e transformar a Terra de Areia digna para dar qualidade de vida aos nossos cidadãos, nossos terrarenses. Porque eu ouvi, Pedro, um discurso esses dias que fala que as coisas acontecem no município, tanto que a gente é cidadão, porque mora na cidade. A gente não mora no Estado, não mora na federação. Porque as coisas acontecem dentro do município. Para melhorar a política pública de qualidade, e aqui também a gente teve o Tiacoli, um investimento de 100 mil mensais para as crianças com necessidades especiais, não sei se mais uso esse termo, mas vou usar ele. Então é importante porque não tem outro caminho. Eu gosto de ser enfático nisso, porque não existe outro caminho. E quando eu falo, buscando que eu comecei lá atrás, essa questão de inaugurar pessoas, quando tem as obras, porque a gente vai inaugurar gente, vai mudar a perspectiva do nosso município. Muito me orgulha ver uma Terra de Areia cada vez mais próspera. Porque muito tempo atrás, antes de eu ser vereador, comparava Terra de Areia com Três Cachoeiras. Ah, que aqui não tinha, que aqui na beira da 101 não tinha prédio, que não tinha empresa. Hoje, muitas pessoas falam que nós passamos. Eu não gosto de comparação com o município Alben. Fala que nós passamos. E eu não me preocupo com esses municípios. Eu me preocupo com a minha Terra de Areia, com a nossa Terra de Areia. De mudar, fazer um município melhor, cada vez mais digno para as pessoas. Tem coisas para mudar? Sim. E muito. Porque se não tivesse coisas para mudar, não teria que ter nós vereadores, ter prefeito, secretário, para que mudasse a perspectiva da nossa comunidade. E nós vamos fazer tudo certo? Não, não vamos. Mas vocês podem ter certeza, se algum dia nós errar, é errando para tentar acertar e para melhorar. Então, desejamos um bom ano a todos, que a gente tenha bastante sucesso e êxito, que no final desse ano a gente possa conversar de coisas boas e das coisas que a gente construiu para a nossa comunidade. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Ouvimos aí, então, o líder da bancada do MDB, o vereador Lucas, e a palavra continua à disposição do seu líder de bancada por 20 minutos.
Essa palavra, senhor presidente.
A palavra está com o líder da bancada do PT, vereador Josuel.
por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite às pessoas que se fazem presente nessa casa, nessa noite, que realmente nos deixa alegre, nos deixa feliz, né? Quando a gente vê a nossa Câmara com o auditório cheio, nos enche de alegria, porque isso nos traz esperança de ver que a nossa população, a nossa comunidade está preocupada com o nosso município. O andamento do nosso município, a preocupação, eu sempre falo assim, ela depende de todos nós, né? Inclusive de todos mesmo, moradores, né? Munícipes, todos nós somos responsáveis. Então a gente precisa saber do andamento, quando mais a gente conseguir se aprofundar no andamento, no âmbito municipal, no que está acontecendo na nossa casa, melhor. Porque aí a gente tem como cobrar na rua, como nos questionar, né, como vereadores. E aí vocês estão fazendo o trabalho de vocês estando aqui presente. Parabéns pela decisão de estar aqui nessa noite, de ter saído do conforto da sua casa para estar aqui presente. Nos deixa muito alegre. Parabenizar também aos alunos, Matheus e o Henrique. Parabenizar toda a família, né? Que isso eu acredito que é um motivo de muito orgulho, né? Para o pai, para a mãe, para todos os envolvidos da família, né? Então, parabenizar vocês, parabenizar todos os educadores envolvidos, parabenizar a escola, colégio, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, para que esses alunos consigam desempenhar o seu melhor. Parabéns. Que Deus abençoe sempre nessa caminhada aí, que terão um futuro lindo pela frente, se Deus quiser. Falar um pouquinho também dos nossos últimos dias. Estávamos de recesso, mas estávamos trabalhando, de certa maneira, fomos acionados, né? A gente sempre fala, o vereador ele não para, né? Não tem recesso, porque a gente está sempre trabalhando mesmo, a gente está na rua, está conversando com o povo, com a população, vem as demandas e a gente vai atrás para tentar resolver. Fomos procurados pelo pessoal ali da Perpétuo Socorro durante a semana passada. Estavam com um problema seríssimo lá, e desde o ano passado, onde foi feita a abertura de um valo, e tinham deixado por retirar o material, e o pessoal estava com a estrada bloqueada, parte da estrada bloqueada, a estrada estava numa mão só, uma via de uma mão, onde estava causando um transtorno enorme para a população e não estava conseguindo ter um respaldo de tirar pelo menos aquele aterro que estava em cima daquela terra. Quando a gente escuta aqui nessa bancada que a minha preocupação não é se meu vídeo vai dar mais like ou menos like, a nossa preocupação é resolver o problema, né, vereadora Mônica? Não é mesmo, vereador Márcio? E graças a Deus a gente, através de um vídeo, a gente conseguiu resolver o problema da população. Então, quando se fala de vídeo, para dar like para isso, para aquilo, não, não é esse o intuito, é resolver a situação. Nós estamos nessa casa para isso. De um jeito ou de outro, a gente vai e tenta resolver. E graças a Deus, temos conseguido, através do trabalho e através de muita dedicação. A gente fica muito feliz por ter conseguido ajudar a resolver o problema de vocês. Também fomos acionados pelo pessoal da Barra dos Quirinos, os pescadores que estão alguns meses já, mais de 3 meses, com um problema da pesca, do recesso da pesca, que eles não podem pescar nessa época, né? E aí também não estão recebendo o auxílio do governo. Então, tu imagina só, é a mesma coisa que pegar uma pessoa, um comerciante, vamos fazer um exemplo mais simples para a gente entender, pegar um cara que é dono de mercado, nós temos aqui uma pessoa até para fazer um exemplo, e proibir ele de abrir o mercado dele. E se vira. Vai tirar dinheiro da onde? O dinheiro do governo federal não está vindo e a população passando por necessidade. Foi procurado os órgãos do município, antes de nos procurarem, procuraram todos os meios, não tinha sido dado solução para o problema. A gente sabe que realmente tem dificuldade, não é um processo de um dia para o outro, mas precisa se iniciar, precisa ter vontade de fazer. Nos reunimos, nós 3 vereadores, pegamos essa causa, fomos até a assistência, conversamos com o responsável, fomos muito bem atendidos, por sinal, e juntos acredito que vamos torcer, né, Márcio, para que conseguimos chegar numa solução também, para que o município abrace a causa dessas pessoas que estão passando por necessidade.
porque nós, quanto município, nós não podemos deixar essas pessoas também desamparadas. Não estão podendo trabalhar, estão proibidos de trabalhar, que inclusive se eles forem botar uma rede hoje para pescar e a patrã pegar, por exemplo, eles vão presos. Abriu hoje? Ah, abriu hoje. Abriu hoje. Liberou daqui para frente, então. Né? Graças a Deus. Então, estava com esse problema seríssimo lá, né? Mas assim mesmo, o dinheiro que eles estavam necessitando ficou para trás e a gente sabe que eles estavam passando por uma dificuldade grande, né, Mara? Mara, acho que tem conhecimento da causa também. Então, nos comode. A gente chegar numa casa que muitas vezes o pai e a mãe precisa do alimento para sustentar os filhos e não poder tirar de onde que ele realmente tira o sustento da família, né? Bom, a primeira fala é isso. Então, dizer que realmente, questão de vídeos, continuaremos fazendo sim. População que precisar nos chama, nós estamos aí para trabalhar. Não é para ganhar like, não é para ganhar comentário, mas sim para resolver a situação do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Se necessário, voltaremos a essa bancada. Obrigado.
Ouvimos aí, então, o líder da bancada do PP, vereador Josué. Não havendo nada na ordem do dia, passo de imediato para explicações pessoais. A palavra está com os senhores vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos para explicações pessoais.
Está funcionando, tá?
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras plenárias da noite, uma boa noite a todos e também a todos que irão nos assistir através das transmissões das redes sociais da Câmara. Gostaria de inicialmente dar boas-vindas ao retorno do Legislativo para as sessões ordinárias do ano de 2026, que a gente consiga levar o nosso trabalho durante esse ano, com muito diálogo, às vezes com briga, às vezes com discussões, com concordância e discordância também. Isso faz parte do processo legislativo. Eu aprendi na minha vida e cresci muito mais nas adversidades por causa disso. E eu acho que é assim a gente. Porque se a gente viver num comodismo, e falava com o Souza semana passada, o comodismo nos faz aceitar tudo apáticos. A partir do ponto que há uma certa divergência, faz-se mexer. A panela de pressão, se botar só ela sem ligar o fogo, não chia. E para ela cozinhar a carne, tem que fazer chiar. E é assim no cotidiano de nós todos, na nossa casa, no nosso serviço, na nossa vida. Digo isso com todo respeito a todos os vereadores e a todos os partidos políticos. Nós temos que aceitar sempre o divergente também, para que juntos possamos achar soluções. Eu não creio, eu vou dizer assim, não, eu não creio, eu acredito e tenho certeza que nós não vivemos no mundo ideal. Nós não vivemos uma vida justa para todos. Sadi, acompanho muitas pregações tuas nas suas redes sociais. Se procura libertar o espírito. Porque o ser humano, ele acaba pecando todo dia. E isso, senhores e senhoras, empatia, respeito. Nós temos dois ouvidos para ouvir, talvez por isso temos uma boca só, para falar menos do que ouvir. Quero dizer isso, nobres colegas, porque ninguém é dono da razão. Eu não vivo ainda no mundo que eu acho ideal, e não, acho que não vou viver nesse mundo ideal, porque há muitas desigualdades, há muitos problemas a serem resolvidos. Para quem é um pouquinho mais antigo aí, não existe o país da Alice das Maravilhas. Não existe.
o ideal é o que a gente prega, o que a gente procura fazer aqui como legisladores. Achar soluções, e não vamos achar para todos os problemas, porque as demandas mudam todos os dias. Eu, quando da minha infância aqui nesse município, tinha um postinho de saúde no município que só distribuía remédio, era esse o máximo. O nosso doutor, na verdade, no município de Terra de Areia, era o Paulo da farmácia. Era conhecido por todo mundo, o doutor Paulo da farmácia. Foi evoluindo. Né? Antes era Evanildo. O Evanildo gostava mais de pescar e mentir do que... Mas era um baita parceiro. O Evanildo, o Paulo da farmácia. Mas nós evoluímos. Olha quantos mais habitantes nós temos no município. E nós temos que evoluir mais. Veio umas questões divinas que seriam para ensinar a gente um pouquinho mais, mas ainda não surtiram efeito. Veio a pandemia, veio a enchente, e será que nos transformamos em cidadãos melhores? Bem pouco. Ou quase nada. Reflitam, senhores e senhoras, o que nós podemos fazer pelo próximo também. E também o que a gente pode fazer por si próprio. Nessas questões que nós fizemos no vídeo, me desculpe, vereador Lucas, e respeito a sua opinião, tem todo o direito de divergir, e aí, mas nós somos realmente chamados por algumas pessoas e a gente foi atrás para verificar alguns problemas. Problema na Perpétuo Socorro, fomos em loco olhar, né, para não dizer que ah, vocês não olharam, estão falando besteira. Não, a gente foi lá olhar o que estava acontecendo. Falamos com os secretários e, por bem, graças a Deus, o problema foi resolvido. Há outras questões lá no bairro Perpétuo Socorro que precisam de atenção, como a motoniveladora, como a iluminação pública, como a coleta de lixo, que são coisas que temos que melhorar. Questão da Barra dos Quirinos. Hoje, retornaram as atividades de pesca, para quem não sabe, o que se chama geralmente como defesa, o período de defesa é o período no nosso estado que é proibido a pesca, pois é para produção, reprodução do peixe, né? E os nossos pescadores estavam sem pescar e nos pediram para ir lá. Venham aqui, a gente foi na assistência, ainda não fluiu, fizemos o que o prefeito pediu, o protocolo. O que a gente fez? Fomos lá, olhamos a situação, conversamos com a secretária de assistência social, como o José falou, nos atendeu e se comprometeu em dar andamento no cadastro para tentar ajudar essas comunidades. Porque, como o José falou, imagina tu, no outubro, novembro, dezembro, janeiro, sem entrar a receita daquele... Eu não estou falando daquele que tem aquela peixaria lá. Aqui ele consegue se defender um pouco mais, mas tem gente que só sai com o barquinho para pescar, para vender para aquela peixaria ou para terceiros. E qual era a queixa? Bah, gente, o pouquinho que eu tinha, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que botar comida para dentro de casa. Então, há uma sequência de despesas fixas que perduram. E a gente foi lá para tentar achar uma solução e temos a certeza de que a assistência social está dando a devida atenção a isso, né? Para tentar atingir realmente as famílias em vulnerabilidade. E isso é uma questão que também nós temos que tratar. Não é porque mora na localidade que tem que solucionar o problema da vida de todo mundo. Não dá, infelizmente. Mas a questão, né, Lucas, que a gente sempre fala na questão de procurar atender as famílias em vulnerabilidade. Aquelas famílias que estão precisando do alimento ou que muitas vezes corta a luz. Imagina, e é como uma comunidade ribeirinha, geralmente há um número grande de crianças também nessas comunidades ribeirinhas, que também merece atenção. E é por eles também que a gente olha. E para encerrar também o meu pronunciamento, gostaria de parabenizar primeiramente, a escola Mascarenhas de Moraes, leve o nosso agradecimento, nossos parabéns, por favor, Mara. Professora Mônica, parabéns por suas atividades. Eu sei muito bem como é, né? Convivo com uma professora 24 horas, praticamente. Agora não que ela está em casa, né? E aos alunos, pais, avós, tios, no núcleo familiar? Porque educação também se aprende em casa. Valores também se aprende em casa. E é isso que eles também levam para a escola. Esse rumo que começa em casa é o rumo que depois é seguido na escola. Vocês sabem muito bem disso. Porque se tu não trilhar desde cedo, depois é difícil segurar. Mas então ficam meus parabéns a todos os familiares por essa grande conquista. E eu disse que ia encerrar, mas não vou, só vou fazer um adendo. Deixa eu só pegar aqui. Eu só quero fazer uma ressalva. Não está sendo concedido um terço e hora de atividade para os contratados. Isso é lei. Isso existe na lei. Tu não pode ter professor porque é concursado ou contratado. E isso eu já debati muito com o governo municipal. Me desculpem os demais vereadores, na outra legislatura e na outra legislatura, eu sempre venho debatendo. Não é a forma de contratação que diferencia a atividade do professor. Se o professor concursado precisa planejar a aula, o contratado também precisa. Se o professor concursado não está sendo cumprido, vai ser cumprido. Então, que bom. Por isso, dizer, não estão concedendo. Estão só se regularizando ao que já devia estar acontecendo. E eu frisei, vocês podem ter certeza, vocês sabem. Isso criou, infelizmente, um passivo econômico para o município, porque vários professores entraram na justiça e vão ganhar, porque é direito dos professores. Vão ganhar na justiça e quem vai pagar é o município. Obrigado, senhoras e senhores. Uma boa noite. Até a próxima sessão. Obrigado.
Ouvimos aí então o vereador Márcio para explicações pessoais e a palavra continua para explicações pessoais. A palavra está com os vereadores por 10 minutos. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra?
Essa palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mara da Praia.
Bom, boa noite a todos, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem hoje aqui, que estão junto com nós no plenário, através da nossa live da Câmara de Vereadores. Venho aqui hoje também essa tribuna dar os parabéns aos alunos, medalhistas, aos professores. Mais uma vez, professora Mônica, parabéns. Venho aqui compartilhar as palavras e a fala do vereador Marte. Também estive naquele dia na Perpétua do Socorro, lá com o Luiz Calília, vendo também esse problema lá desse valo, que tinha que no primeiro momento ter tomado a providência e ser tapado. E eu venho aqui hoje também agradecer ao secretário de obra e ao vice-prefeito Diogo, que passei naquele dia lá atrás a demanda para ele, e ele me prometeu que resolveria. E deixo aqui a minha fala e meu agradecimento ao vice-prefeito Diogo também, que no primeiro momento não tinha conhecimento e tomou a devida providência de logo em seguida pedir os secretários e foram lá resolverem o problema. E a gente fica feliz quando a gente tem um problema e que possa ser logo em seguida resolvido. Na Barra do Escurinho tivemos a reunião hoje, os nobres não estavam lá, né, presente, foi ao meio-dia. Até os moradores que me convocaram lá, o prefeito e me avisaram, eu estive lá. A nossa assistente social estava trabalhando, né, junto com eles, por nomes, até foi na fala do senhor Oswaldo já ao meio-dia lá. Pressionei que não tinha sido passada uma lista por completo dos moradores que assim estavam passando a necessidade. Alguns já recebem, né, cesta básica da nossa assistente social. E aí o senhor, né, prontamente disse que teve essa falha de comunicação da parte dele ali, que ele abriu um protocolo e depois tinha que passar uma lista lá, e daqueles que não recebem cesta básica da assistência social, porque tem alguns que estão no programa que recebem, né? E tinha outros que não, então esses outros não tinham sido passados a lista, mas a assistência estava lá, né, prestando o trabalho dela para fazer o melhor pela Barra dos Quirinos, né? Eu que também moro lá na praia, tenho pleno conhecimento de todas aquelas famílias lá, conheço cada um, né? Nasci e me criei na praia e busco também, sim, né, em ajudar, em trazer para a Barra, né, coisas boas, coisas melhores, e a gente está no governo aí todos os dias tentando buscar essas melhorias. Claro, como eu já disse uma vez aqui, que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas que dentro do processo do caminhar a gente tem buscado e que vai acontecer, né? E a gente está aqui para cobrar que as coisas acontecem.
Me segue uma parte, colega?
Só um minutinho, vereador. O vereador Márcio falou a respeito das mídias, eu não tenho nada contra as mídias, né, de divulgação, mas é que quando se trata de pessoas, que tu vai lá e mostra entregando uma cesta básica, parece que a gente está distribuindo e dando esmola, né? Então, esse tipo de coisa, assim, né, eu evito de fazer, enfim, eu particularmente não gosto de fazer mídia, eu gosto de resolver o problema. Eu não gosto de estar filmando, enfim, né? Eu vou lá na fonte e tento resolver o problema. Então, seria isso, seu presidente, e meu muito obrigado a todos. Ah, tu tem uma parte, vereador? Ah, desculpa.
Não, vereadora, a gente estava em conversa outro dia sobre a questão da Barra e como se trata de uma demanda do governo federal. O que, que gerou isso tudo? É que o seguro defeso não está sendo pago. E esse seguro defesa, é importante a gente salientar, que ele tem que ser pago pelo governo federal. A gente entrou em contato com os nossos conhecidos, inclusive deputado do Partido dos Trabalhadores, entramos em contato com o nosso deputado Alceu Moreira, para que intercedesse. E eu acredito que essa tem que ser, na minha opinião, a postura dos progressistas, porque também tem um deputado federal que representa a bancada. Então teriam que ter entrado em contato com ele e pedido, que seria muito mais válido que ir para frente da assistência social. Porque já tinha protocolo aberto pela comunidade da Barra dos Quirinos, já estava se providenciando, porque não existe como não fazer uma análise em loco, uma assistência social e analisar, ver como é que está a situação, inclusive como tu falaste aqui, para te ajudar. Você já tem famílias que recebem o benefício, então não poderia dar em duplicidade, porque não é simplesmente chegar e entregar uma cesta básica. Se pudesse, né, Mara, nós fazer isso, seria muito mais fácil. Mas existe uma burocracia, existe uma legislação para que as coisas sejam cumpridas. Porque tem leis para se cumprir. Então, o nosso papel é cobrar que o governo federal, com a ajuda dos nossos deputados conhecidos e amigos, para que isso interceda e pague. Inclusive, há uma promessa de pagar agora, a partir do dia 15 de fevereiro, o seguro-defeso. Eu não sei se em parcela única ou de forma parcelada. Mas vai ir, vai cair na conta, eu sei que dinheiro sempre bem-vindo, mas precisa nós cobrar dos nossos deputados para que o seguro defeso seja pago na época da defesa, não posterior. Então é isso que nós temos que fazer, cobrar do governo federal que resolva isso. Obrigado, vereador.
Só para esclarecer, como estou falando, que vocês fizeram, tá? A mídia distribuindo isso aí. Eu estou dizendo que é referente à nossa assistência social, porque a gente tem auxiliado lá. E daí, quando a gente não vai na mídia e mostra isso, parece que a gente não está fazendo nada para auxiliar. Mas estamos, sim, só para deixar bem claro, tá? Seria isso. Meu muito obrigado.
Ali sobre a Barra dos Quirinos, sobre os pescadores ali, estão sofrendo muito com aquele transformador que está lá, o vereador Lucas e também o líder da bancada do PP. Nós temos que ver isso aí. Nós vamos, acho que tem que fazer um ofício para a diretora Evanice, né, que é a diretora da Equatorial, né, vão fazer um ofício para ela aqui ali, porque lá na praia, lá na Santa Rita, estava assim também, queimou, transformador, foi lá, trocaram, botaram mais potente, melhorou 100%. A palavra continua ainda à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, professores, empresários, também o Sadi, os que estão em casa nos ouvindo, também os vereadores aqui presentes, que no recesso tiveram presente aqui, tivemos 4 sessões, né? 3 sessões, extraordinária, né? Fizeram presente, foi votado esse projeto, eu agradeço aos vereadores e nenhum mais vereador querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e neste momento convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária que será realizada no dia 9/2/2026. Convido a todos para estar aqui às 19 horas do dia 9/2 agora. Muito obrigado a todos e uma boa noite.